Bezat Hashem da Fain Het, Tatado de Gitin, olá pessoal, Shalom Alechem a todos. Estamos da Fain Zain Amud Bet, 12ª linha de baixo, Raul Gavra, continuando o assunto de ontem. Começamos um novo capítulo ontem, que começou com um conceito. Quando o marido dá o get para a mulher não tem que receber o get pessoalmente. O marido pode colocar o get no recinto da mulher, e esse recinto vai adquirir o get por ela, para ela. É o Kinyan Hatzer. A gente viu ontem que o Hatzer, o recinto, é como se fosse uma extensão da pessoa, como se fossem as mãos dele que adquirem para ele, no caso, o get. Vamos ver agora outras possibilidades. Quando o marido joga o get no recinto dele e mesmo assim ela se divorcia, vamos ver como. Raul Gabra de Zaragla Gita Ledvitum. Um marido jogou o get para a esposa dele, Havakaima Bahatzer, ela estava num pátio. Vamos ver quem era o dono desse pátio. Asa Gita na Falbe Pisla. O get caiu sobre um pedaço de madeira. Amar Rav Yosef, falou Rav Yosef. Hazinan, Yahavi Arba Amot al Arba Amot Palaglei, Reshuta Benafshe. Fala Rav Yosef, algo que vai ser explicado na frente. Se esse pedaço de madeira tinha a área de 4 Amot quadrados, 2 metros quadrados ou mais, é um recinto à parte, não faz parte do pátio. Veilo Hadereshut aí. E se esse pedaço de madeira tem menos do que 2 metros quadrados de área, então faz parte do pátio. Então, não está claro o que Rav Yosef quis dizer. Abimayaskina, como se trata aqui? Ilema Behatzer Dida, que Rave Arba Amot Mai Rave. Se o caso é que esse pátio pertence à mulher e o marido jogou o get, e o get caiu sobre esse pedaço de madeira que também pertence à mulher, está no pátio dela. Então, que diferença faz qual é a área desse pedaço de madeira? Na prática, é algo que pertence à mulher, está no recinto da mulher, e o recinto dela adquire para ela o get, está divorciada. E lá vai ser de day, deve ser que esse pátio pertence ao marido. Que diferença faz se esse pedaço de madeira tem 2 metros quadrados ou não tem? De qualquer forma, o get caiu dentro do recinto do marido. Então a mulher não se divorcia com isso. O que aconteceu foi que o marido quis se divorciar da mulher e falou: vou jogar o get e estou te emprestando o meu pátio, para que meu pátio se torne o seu temporariamente, para que você se divorcie. E o get acabou caindo nesse pedaço de madeira. Então, se esse pedaço de madeira faz parte do pátio, ou seja, tem menos do que 2 metros quadrados, então é uma extensão do pátio, também foi emprestado para a mulher. Ela se divorcia. Se esse pedaço de madeira é algo independente do pátio, tem uma área significativa, 2 metros quadrados, já é um recinto por si só, e isso o marido não emprestou para a mulher, o get caiu lá, ela não está divorciada. Vamos limitar um pouco mais isso. Velo amran ila delo gavó assará. Ava gavó assará falgav delo havarba amot. Se esse pedaço de madeira tem menos do que 2 metros de área, porém, é um pedaço bem alto, tem 10 tfachim de altura no mínimo, 1 metro mais ou menos de altura no mínimo, aí já algo à parte também. Mesmo que não tenha área de 2 metros quadrados, porém tem a altura de 10 tfachim, já é um recinto por si só, o get caiu lá, ela não está divorciada. Velo amran ila deleitlei shem levai. Começamos aí reto em cima. Avalitlei shem levai afalgav delo gavó assará afalgav delo havarba amot. Outra limitação. Mesmo que esse pedaço de madeira não tem 10 tfachim de altura, se o marido chama esse pedaço de madeira de certo nome, para ele esse pedaço de madeira é um quiosque. Ele chamou isso de um quiosque. Já algo à parte do pátio. O pátio é o pátio, o quiosque é o quiosque. Porque esse nome caracteriza que esse pedaço de madeira não é parte do pátio, é algo especial, algo diferente. O get caiu lá, o marido não emprestou esse quiosque para essa mulher, então ela não está divorciada. Então, a mulher estaria divorciada se esse pedaço de madeira tem menos do que 2 metros quadrados, menos do que 10 tfachim de altura, e não é chamado de um pedaço de madeira, não tem nenhum outro nome. Afiru imabamita. A Mishnah fala que se o marido joga o get dentro do recinto dele, e jogou mesmo que na cama que ela está deitada lá, Ela está acordada, deitada na cama. O que caiu nessa cama, ela não está divorciada. Porque essa cama pertence ao marido. Um dia vê, amarava, loxandro, bamita, xeló. Essa cama pertence ao marido. E o recinto do marido não vai adquirir para a mulher o gueto. Avalo mitashila megureshet. Porém, se essa cama pertence à mulher, ela sim está divorciada. Vamos ver por quê. Tanina meachimu fala breta também. Beleza, eu venho mitashila ina megureshet. Mitashila megureshet, exatamente essa lei. Pergunta nova, mitashila megureshet. Você quer dizer que se essa cama pertence à mulher, ela está divorciada? Que lav sheloqueach birshut mocheru. É a mesma coisa do que um comprador vai numa loja e traz uma cesta. E o vendedor coloca dentro da cesta a mercadoria. Então, isso quer dizer que o comprador, porque a mercadoria foi colocada na cesta do comprador, ele adquiriu essa mercadoria? Assim como a cama que pertence à mulher, que está dentro do recinto do marido, adquire para ela o get? Shmat minah, kilav shelokeh pshut mocher kana lokeh. Isso é uma grande questão no Tratado de Baba Batra. E você poderia responder daqui que sim, a cama da mulher adquire para ela o get, mesmo que está no recinto do marido, a cesta que pertence ao comprador, que está no recinto do vendedor, está na loja do vendedor, foi colocado na mercadoria, o comprador já virou o dono. O caso não tem que ser esse, não temos que ter uma prova para aquela questão. De Gavua Sará, pode ser que Irava se trata que a cama tem altura de 10 farim. Então, como a gente mencionou, mesmo que é uma área que menor do que 2 metros quadrados, se a cama tem altura de 10 farim ou mais, 1 metro mais ou menos ou mais, então isso já é algo à parte. Isso não faz parte do recinto do marido, isso é o recinto da mulher. Porém, pergunta na verra, como você pode falar que essa cama que tem 10 farim de altura é o recinto da mulher? Não é o recinto da mulher? As pernas da cama estão apoiadas no recinto do marido. Então faz parte do recinto dele. O recinto da mulher adquire para ela coisas. O get, no caso. A cama que está sobre o recinto do marido, a cama pertence à mulher, não adquire para ela o get. É uma questão se os utensílios de um comprador adquirem para ele os objetos, se essa cesta está lá no recinto do vendedor. Mas como cara no cabide? Falando aqui não. Mesmo que essa cama está apoiada no recinto do marido, é uma cama alta. E dá para usar o chão embaixo da cama. Esse espaço das pernas da cama é irrelevante para o marido. Ele empresta para a mulher colocar a cama dela lá. Então, é como se fosse que esse chão embaixo das pernas da cama pertence à mulher, é recinto dela. Sendo assim, a cama também é recinto dela. O marido jogou lá o get, a cama, que é o recinto da mulher, adquire para ela o get. Ela está divorciada. Na Mishnah fala que se o marido joga o get sobre o colo da mulher ou sobre a cesta da mulher, mesmo que a cesta está no recinto do marido, mesmo que ela própria está no recinto do marido, ela está divorciada. Pergunta a mãe, por que a cesta da mulher adquire para ela o get? Que lá chegou que a Bishut morreram? É a mesma pergunta de antes. Tinha uma questão muito grande quando o comprador leva a cesta dele na loja do vendedor. E ele coloca lá a mercadoria. Se ele já se torna o dono da mercadoria por causa disso, será que os utensílios dele adquirem para ele a mercadoria? Então, como pode ser que a Mishnah fala que a cesta da mulher que está no recinto do marido adquire para ela o quê? É uma questão sobre isso. A maravilha da Amara Shmuel falou: sábio, que quando já está a cautatuiaba. Fala o sábio, pode ser que o caso da Mishnah é que a cesta está pendurada na mulher, está no ombro dela, por exemplo. Então, assim como o marido deixa ela ficar no recinto, empresta para a mulher o recinto que está, o chão que ela está pisando, então, sendo assim, uma vez que ela está carregando a cesta, esse recinto que ela está sobre pertence a ela. É o recinto dela, então a cesta também adquire para ela o gueto. Como se ela tivesse recebido nas mãos dela, a cesta recebeu para ela também o gueto. Verena maravilha, zara maravilha, shai kon shaita kautatuya, batumi fala ravoshai a mesma coisa. Vepishimon elakish, amar kshurafa pishena tuya. Fala Bishmon Melakish, uma novidade maior. Mesmo que a cesta não está suspensa no corpo dela, a cesta está no chão do recinto do marido. Porém, a mulher está com uma corda amarrando a cesta e amarrando o braço dela, por exemplo. Nessa situação, a cesta é uma extensão do corpo dela, como se fosse a mão dela, que também adquire para ela o gueto. Ravada Barahava, Marki Goncheta Kautamunachat La Benarkotea. Fala Ravada Barahava que uma outra possibilidade, a cesta está entre os pés da mulher e uma vez que o chão que ela está pisando agora está emprestado para ela, é o recinto dela, então também a cesta está no recinto dela e adquire para ela o get. Rameshar Shabbar Ravdimi Amar falou, sabe que quando Shaya Bala morrer que ela todo. Outra possibilidade, a cesta está no meio das cestas que pertencem ao marido. O marido vende cestas. Ele não se importa se a mulher vai colocar a cesta dela junto com as cestas do marido. De qualquer forma, o recinto está cheio de cestas. Ele jogou lá, o chão que está embaixo dessa cesta está emprestado para a mulher, é recinto da mulher, e a cesta adquire para o get. Fala de Uchanan uma novidade maior ainda. Não faz diferença se a cesta está amarrada, está pendurada no corpo dela, ou se está no meio da cesta do marido, não faz diferença. Mesmo que a cesta está em qualquer parte do recinto do marido, assim como o marido empresta o recinto para a mulher, ela pisar no recinto, onde ela vai, é recinto dela, que está emprestado a ela, também o marido empresta para a mulher o recinto para comportar os utensílios da mulher. Então essa cesta está no recinto da mulher e adquire para ela o gueto. Amarava. Mas também de Rabi Yohanan, com o motivo de Rabi Yohanan, a ficha da Makpida, do Amakom Reká, e do Amakom Kauta, como a gente explicou, o marido não se importa se a mulher fica no recinto, ou se a mulher coloca os utensílios dela no recinto. Também, como fala a Breda também, Zarkula, Zarkula, Betoch Reká, Betoch Kauta, Betoch Kodavashu, que Kauta. O marido jogou o gueto no colo da mulher, ou no utensílio, ou nessa cesta, ou outro utensílio da mulher. A lesão da Goresh também está divorciada. Que a Berta veio dizer qualquer utensílio, veio dizer mesmo que seja um utensílio bem simples, uma sacola de frutas, também é a mesma coisa. O marido empresta para a mulher esse solo que está comportando essa sacola, pertence esse recinto agora à mulher, então essa sacola adquire para ela o gueto. Começamos a nova Mishnah. Amala Kansistar Hovze. O marido deu o gueto para a mulher e falou: tome esse documento referente a uma dívida. Esse documento diz que eu te devo dinheiro. E deu para ela o gueto. Ou que a mulher, ela achou o gueto preso nas costas do marido, não sei qual é o caso. E ela pegou o gueto. Ela lê e viu que ela viu que ela recebeu o gueto. E no gueto tio mala regiter. Ela só se divorcia quando o marido diz para ela: tome o seu gueto. Vamos explicar isso na Gemara. Se o marido colocou o gueto na mão da mulher, ela está dormindo. Ela acorda, ela vê que ela recebeu o gueto dela, e no gueto a chamada regiter. Ela só se divorcia quando o marido diz: tome o seu gueto. Vamos explicar. Fala que amada regiter mais rave. A gente viu que o marido tem que entregar o gueto para a mulher. Como é que pode ser que a mulher pega o gueto às costas do marido? E o marido fala: tome o seu gueto, ela está divorciada. Ela que pegou a Havali Trigiter Melgabekarka. É como se fosse que o marido fala: olha, o seu gueto está aqui no chão, pegue o seu gueto do chão e se divorcie. Da Amarava Trigiter Melgabekarka Lua Marplum. E falou: Rava, que essa entrega é inválida, porque o marido não entregou dele para ela, ele falou para ela pegar sozinha. A Torá fala: Venatar Beyadá, o marido tem que entregar o gueto para a mulher. Como pode ser que a mulher ela pega o gueto das costas do marido, o marido fala: pegue o seu gueto, e ela está divorciada? Ela que pegou sozinha, não foi entregue a ela? Deve ser que o caso é que o gueto estava preso nas costas do marido, no cinto dele. Ela percebeu que ele estava se preparando para dar para ela. Ela pegou o gueto. Ela entendeu a dica e ela pegou o gueto. Fala a Mishnah, é como se ele tivesse entregado o gueto para ela, quando ele diz para ela que ela tome o seu gueto, ela está divorciada. Pergunta a Shlaftor, Nami Rabbaino Venatam Beedah. Também num caso que ele deu uma dica para ela pegar o gueto, é como se ele falou: pegue o gueto do chão. E não vale, ele tem que entregar o gueto para ela, então como fica isso? Qual é o caso da Mishnah? Lostriha de Arakla Hartsever Ushlafte. O caso é que o marido tinha o gueto nas costas dele, preso no cinto dele, por exemplo, e ele se dobrou. Ele fez uma dica para ela para pegar o gueto, mas também ele aproximou o gueto com as costas para ela. Fala a Mishnah, isso é suficiente. Quando ela pega o gueto, ele diz: tome o seu gueto. Na hora que ela pegou o gueto, ela está divorciada. Porque isso que ele aproximou o gueto com as costas, ele se dobrou, é suficiente entrega. Tanamech, como fala a Breta também, Amala Kansistar Hovze. O marido fala: pegue o seu documento de dívida. Onde Shlaftou me Achuraf, ou que ela pegou o get das costas dele, criatou, varei guitar, ela leu e ela viu que é o get, e no get da Tiomada Regiter de Vereb. Fala Rebbe, como a nossa Mishnah, ela só está divorciada quando o marido fala pegue o seu get, quando ele fala para ela tome o seu documento de dívida, aqui diz que eu te devo o dinheiro, ela vê que é o get, ele fala tome o seu get. Ele entregou para ela o get, ele não disse que era o get ainda, ela não está divorciada. Quando ele finalizou a entrega, ele disse tome o seu get. Aí ela está divorciada. Isso fala Rebbe. Rebbe Shimon ben Elazar, Omer Leolam, Enon Geta Cheitlenu, Emena Veachzor Veitnenu Lá. Fala Rebbe Shimon ben Elazar que isso não é suficiente. O caso que o marido ele deu o get como se fosse um documento de dívida, ou ele se dobrou para aproximar o get a ela, não é válido. O marido tem que pegar o get outra vez e entregar o get dizendo para ela, tome o seu get. Só assim fala Rebbe Shimon ben Elazar, ela está divorciada. E o Mala Egiter. Continua a Breta, Netanô Beyadá, Vei Eshená, Neurá Vekorá, Verei Ogitá. A mulher estava dormindo e o marido colocou o guet nas mãos dela. Ela acordou e viu que ela recebeu o guet. E não guet a Tiomala Egitê, Verei, fala a mesma coisa. Ela só está divorciada quando o marido diz para ela tome o seu guet. Rabi Shimon ben Elazar, Omer Acheitlin, Emena, Veaxo, Betneno, Lá, Veu Malá, Egitê. Foi Rabi Shimon ben Elazar. Ela só se divorcia quando o marido pega de volta o get, ela já acordou, entrega o get para ele e fala, tome o seu get. Conforme Rebbe, mesmo que ela está dormindo, o marido entregou o get para ela. Fisicamente a entrega aconteceu. A entrega não se concluiu ainda, porque conforme Rebbe, a entrega só se conclui quando ele diz, tome o seu get. Ela acordou, ele terminou a entrega dizendo, tome o seu get, é suficiente. Fala Rebbe Shimon ben Elazar que não. Também a entrega, também ele dizer tome o seu get tem que ser quando ela está acordada, quando ela pode se divorciar, ela está consciente. A Braita tem que mencionar a machloket entre Rebbe e Rebbe Shimon ben Elazar nesses dois casos. Se a Braita tivesse falado no primeiro caso, poderia falar naquele caso, falou Rebbe, quando o marido dá o get para ela e diz que é um documento de dívida, ou ele se dobra as costas e ela pega o get. Fala Rebbe, é suficiente que ele diga tome o seu get, ele concluiu a entrega do get, ela está divorciada. Eu poderia pensar, nesse caso Rebbe disse isso. Por quê? Porque a mulher está acordada, ela tem como se divorciar. Ele pode dar o get diretamente para ela, ela ia se divorciar. Ela está agora propícia para se divorciar. Porém, num caso que o marido deu o get para a mulher, ela estava dormindo. A mulher dormindo não tem como se divorciar. A pessoa colocar algo sobre as mãos ou a pessoa dormindo não está entregando para ele. Ele não tem como cuidar disso. A pessoa não está consciente do que está acontecendo. Então não é uma entrega válida. A mulher não tem como se divorciar. Então, em uma moda de Rebbe Shimon ben Elazar, eu poderia pensar naquele caso, se a Beta não tivesse mencionado a opinião de Rebbe, eu poderia pensar que Rebbe concorda com Rebbe Shimon ben Elazar. Nesse caso, não é válida essa entrega enquanto a mulher está dormindo, que ela não está propícia para se divorciar. Isso fala Breta que mesmo assim vale. A entrega fisicamente aconteceu quando ela está dormindo. A entrega parcial, ela acordou e o get está nas mãos dela. E ele disse, tome o seu get, ela se divorciou. Porque ele concluiu a entrega do get dizendo, tome o seu get, enquanto ela estava acordada. Veitmar perra be'ak yamar abishimon menelazá. E se a Breta só tivesse mencionado esse último caso, o caso que a mulher estava dormindo, poderia pensar nesse caso que Rabbi Shimon ben Elazar disse que a entrega não vale, porque a mulher dormindo não tem como se divorciar. Porém, no primeiro caso, que a mulher está acordada, poderia pensar que Rabbi Shimon ben Elazar concordaria com o Rebbe. O marido entregou o get como se fosse um documento de dívida. Depois ele disse, tome o seu get. Poderia pensar que Rabbi Shimon ben Elazar sustenta que, com o Rebbe, que é suficiente. Sriha, fala para ele que não. Conforme Rabbi Shimon ben Elazar, a entrega do get tem que ser em nome do get, de forma clara, das mãos do marido para as mãos da mulher. Conforme Rebbe, como a gente viu, tem outras possibilidades. Nos dois casos, mesmo que a mulher estava dormindo, é suficiente ele dizer depois que ela acordou. Amarava de Sirava. Katavla get, untanou beyad avda, yashen, umeshanavto. O marido pegou o get e colocou o get nas mãos de um escravo que pertence à mulher, e o escravo estava dormindo. Arisa get, ela está divorciada, o escravo é uma propriedade da mulher, é como se fosse um recibo dela. Então, uma extensão como se fosse uma extensão das mãos dela, que adquirem para ela o get. Neor e no get. Se ele estava acordado, ele recebeu o get, ela não está divorciada. Por quê? Porque Porque a gente viu ontem que o recinto adquire para a mulher o get, quando o recinto está mishtamedet ledata, é um recinto que está sendo protegido. Protegido com a aprovação dessa mulher. A mulher está satisfeita com a muralha, está seguro para ela, o get foi colocado lá, aí o get adquire para ela, aí o recinto adquire para ela o get. Assim como as mãos estão sendo vigiadas por ela, esse recinto também está sendo vigiado com a aprovação dela, é suficiente. Então falava, se o escravo estava dormindo e a mulher estava mexendo, estava vigiando ele, ou colocou algum vigia para vigiar esse escravo dormindo. É como se fosse um recinto da mulher, um pátio da mulher, que está sendo vigiado com a aprovação dela e adquire para ela o get. O escravo acordado, ele que vigia a si próprio. O escravo pode fugir, o escravo pode se prejudicar. Ninguém tem como vigiar um escravo sobre si próprio. Só ele mesmo pode se vigiar. Então, uma vez que é como se fosse um pátio que não está sendo vigiado por força da mulher, com a aprovação da mulher, depende do escravo que ele vai fazer, então o escravo não vai adquirir para a mulher esse get que ele recebeu. Pergunta agora, Yashir Meshamartu Areze Get. Amai, por que no caso que o escravo está dormindo e está sendo vigiado, o marido coloca o get nas mãos do escravo, ela está divorciada, por quê? Hatzir Me'alechet, Me'hatzir Me'alechet Lokana. Esse escravo que está dormindo é como se fosse um recinto da mulher, mas é um recinto móvel. Um recinto que adquire bens para o dono é um recinto imóvel. Um recinto móvel, como um trailer, que a pessoa mora lá, digamos, mas ele viaja de lugar para lugar. É um recinto móvel, esse recinto não adquire para o dono objetos. Um escravo é algo móvel. Como é que você vai colocar alguém nas mãos do escravo e esse escravo vai adquirir para a mulher o get? É algo móvel. Se você quiser falar para esse escravo, ele está dormindo. O escravo dormindo não está móvel, está parado. Então, assim, é suficiente para adquirir o get para a mulher? Falarava tudo que tem a possibilidade, tem o potencial de se mexer, mesmo que no momento está parado, ou o escravo está sentado, não faz diferença, tem o potencial de se mexer, não é um recinto imóvel. É móvel que está temporariamente parado. Então não adquiriria para a mulher o get? Então como pode ser? Kirava diz que sim. Fala na lei é que se o escravo está amarrado, ele não tem como se mexer. Aí é como se fosse um pátio imóvel. Nesse momento ele não tem o potencial de se mexer, está completamente amarrado. E o marido colocou o get nas mãos dele, aí a mulher está divorciada. Se o escravo não está amarrado, mesmo que está dormindo, não é suficiente. Começamos a nova Mishnah. Aí está o Medet Berishut Arabim. O Zakola, Karov la Megureshet, Karov lo era Megureshet. Vamos entender esse caso mais na Agmará. Porém, em resumo, o marido pegou o get, o marido estava na rua, e a mulher também estava na rua. O marido jogou o get em direção à mulher, e o get veio perto dela, ela está divorciada. O get veio perto dele, ela não está divorciada. Mechtza, mechtza, se caiu numa parte duvidosa, se está perto dele ou perto dela, e digamos que o vento assoprou, Megureshet vem na Megureshet, a mulher está na dúvida divorciada, na dúvida não está divorciada, uma vez sendo uma situação duvidosa, ela tem que ter um outro get, ela tem que ter uma outra entrega do get para poder se casar com outra pessoa. Vehenenian Kidushin, a mesma coisa numa situação de casamento. Digamos que o homem vai se casar entregando uma aliança. Ele joga a aliança para a mulher e a aliança cai perto dela. Ela está casada, perto dele ela não está casada. No meio, ela está numa situação duvidosa. Vehenenian Hof, a mesma coisa numa situação de pagamento de uma dívida. Amar Lobal Hovô, Zrokli Hovi, o credor fala para o devedor. O Maluê falou para o Lové, me jogue o pagamento da dívida. O Zracolo e o devedor jogou o dinheiro para o credor. Karov Lamar Vezaha Lové, Karov Lové, Alové Hayaf. Se o dinheiro caiu mais próximo ao credor, então o devedor ele se isentou do pagamento. Mesmo que veio um cachorro e pegou esse dinheiro e fugiu, o devedor já saiu da sua obrigação, porque o dinheiro caiu próximo ao credor. Se o dinheiro caiu próximo ao devedor, então o devedor ainda tem a obrigação de pegar o dinheiro e entregar para esse credor. Vamos ver qual é o caso na Gemara, não é um caso específico. Mechtza, mechtza, na situação duvidosa, Shnei Achloko. Na situação duvidosa, o credor e o devedor vão dividir o dinheiro. Ou seja, quando existe um debate entre Reuven e Shimon, se tal dinheiro, tal posse pertence a um deles, e nenhum deles tem razaká, tem domínio sobre esse dinheiro. o dinheiro não está nem na casa de Reuven, nem na casa de Shimon. Então a halachá é que uns dividiam o dinheiro em dois, metade para Reuven, metade para Shimon. A mesma coisa aqui. O devedor jogou o dinheiro, não se sabe se caiu próximo ao credor ou próximo ao devedor, e ninguém tem domínio sobre esse dinheiro, ninguém tem razaká. Vamos dividir, ou seja, se vem um cachorro e leva esse dinheiro embora, é como se o devedor já tinha pago metade da dívida, porque o credor recebeu metade do que foi jogado. É um debate se quem é o dono desse dinheiro. Então vamos dividir metade e metade, como se o credor recebeu já metade desse dinheiro e o devedor ficou com metade. Então o devedor tem a obrigação de pagar agora a metade que ficou com ele para o credor. Digamos que a dívida era 100 e o devedor jogou numa situação duvidosa e um cachorro pegou esse dinheiro, o devedor tem que pagar 50, porque uma vez que existe uma dúvida quem é o dono desse dinheiro, então vamos dividir. É como se o credor já recebeu 50, falta ele receber 50, então o devedor tem que pagar esses 50 para o credor. Fala, Eridami Karovla. Eridami Karovla. Não está claro como se trata isso, que o gueta é o próximo, a mulher ela está divorciada. Com o próximo. Amar Nav, Arba Mochela Zeu Karovla, Arba Mochelo Zeu Karovlo. A lei é, quando a pessoa está num recinto público, os 4 amot em volta dele, 2 metros em volta dele, em todas as direções, adquirem para ele coisas perdidas. Se tem dinheiro perdido na rua, a pessoa chegou próximo e entrou dentro dos 2 metros próximo a ele, ele é o dono. Então, fala Rav, isso que a Mishnah veio dizer. Se o marido jogou o get e caiu dentro dos 2 metros em volta da mulher, ela é dona do get, ela está divorciada. Se caiu dentro dos 2 metros dele, ela não está divorciada. Pergunta aí, Hidam Mertzamertin, qual é o caso que temos a dúvida se a mulher se divorciou ou não? Caiu num local duvidoso, se não se pertence a mulher ou ao marido. Amar Rav Shubara Bitzhak falou, sabe que vamos chegar o Shlema Omdim Be'arba'amut. O caso, por exemplo, é que a distância entre o marido e a mulher são 3 metros e meio. Então a mulher tem 1 metro e meio só para ela. O marido tem 1 metro e meio só para ele. O outro meio metro é uma intersecção entre a área do marido e a área da mulher. Essa é uma área duvidosa. Se pertence a mulher ou ao marido, então estamos na dúvida se ela se divorciou ou não. E ela precisa de uma outra entrega de um get para se casar com outra pessoa. Pergunta Belez, Rei, Minai, o Kadim. Por que a gente não vê quem chegou primeiro lá? Se a mulher chegou primeiro lá, então esse meio metro foi adquirido por ela primeiro. Depois vem o marido. Se o get caiu lá, pertence à mulher. Se foi o marido que chegou primeiro, esse meio metro refere a ele. Rei, tem uma deata, tu vai obrigar de adada. E se a gente vai ter a suspeita que eles vieram ao mesmo tempo, no mesmo instante. Daí a história de Samson, nós não vamos levar em conta essa possibilidade. Uma possibilidade tão rara que não é levada em conta. Com certeza alguém chegou primeiro. Vamos ver quem chegou primeiro. Mesmo que seja um instante, vamos ver. Ela maravkana, acha becheta mod betzum tzamotaskin. Então fala maravkana reexplicando. Aqui o caso é que a mulher tem todos os 2 metros, os 4 amot só para ela. E também o marido, isso é uma distância de 8 amot. Entre o marido e a mulher, então cada um tem 4 amot, 2 metros para si. E onde caiu o get, viramos a página. E o get caiu bem no meio, está atravessando essa fronteira entre os 2 metros da mulher e os 2 metros do marido. Então parte do get caiu dentro dos 2 metros da mulher, parte dos 2 metros do marido, e não se sabe se a maioria caiu dentro da porção da mulher. Pergunta bem, Agit Gabe. Mesmo que a maioria do get caísse dentro dos 2 metros da mulher, a mulher não se divorciaria. Por quê? Porque quando o marido dá o get para a mulher, tem que dar o get inteiro. Como a gente já viu, tem que dar todo o papel e toda a tinta, todo o texto. Parte do get ficou na posse do marido. Ele não deu de forma absoluta, total, o get para a mulher, ela não se divorciaria. Não pode ser que esse é o caso, que estamos na dúvida. Ela, Rabba e Rabi Yosef da Metanai, por isso Rabba e Rabi Yosef explicaram, Acha Beshte Kitei Dimas, Kina Achat Omeret Karovlo, Ve Achat Omeret Karovla. Fala Rabba e Rabi Yosef, realmente o get caiu nos 2 amot, ou da mulher ou do marido. Duas testemunhas viram e dizem que o get caiu próximo à mulher, nos 2 metros próximo à mulher. E duas testemunhas discutem, digamos que o get caiu, e logo o vento assoprou o get. Duas testemunhas dizem que a mulher se divorciou, Duas das minhas dizem que não. Gay caiu nos 2 metros referentes ao marido. Uma situação dessa, estamos na dúvida. Para se casar com outra pessoa, o marido tem que pegar o gay e dar para ela outra vez. Isso falou Raf. Ou seja, resumidamente, quando o gueto cai dentro dos 2 metros, dentro dos 4 amor perto da mulher, ela se divorciou. Se não, não. Por aí, Biuhanan discute com o Raf. Biuhanan não merece falar de Biuhanan. Karov la shanino afilo me amav. Karov la shanino afilo me amav. Fala Biuhanan que quando a Mishnah diz que se o gueto caiu próximo à mulher, ela está divorciada, é indiferente a distância entre ela e o gueto. Se caiu mais próximo a ela do que a ele, ela se divorciou. Se caiu mais próximo a ele do que a ela, indiferente à distância entre ele e o gueto, ela não se divorciou. Pergunta na Eichidai Merza Merza. Qual é a situação que estamos na dúvida se ela se divorciou ou não? Vamos ver se caiu mais próximo a ela ou mais próximo a ele. Qual é a dúvida? Então, Amara Shambaraba, Letidime fala Shanimine de Rabi Yohanan. Por isso fala Shambaraba que ele escutou a explicação de Rabi Yohanan próprio. Ui achol e shomro, vehi enai achol e shomro, zeu karovlo. Se o gueto caiu numa situação que só um marido pode tomar conta do gueto, a mulher não. Então, o gueto caiu mais próximo a ele, porque ele tem o controle sobre o gueto, ela não se divorciou. E a Chola de Chombrou ferrou ele, a Chola de Chombrou, Zeu Karovla. Se o gueto caiu numa certa distância dela, e ela pode tomar conta do gueto, mas o marido não. Então, ela se divorciou. Shneem e Chola de Chombrou, se os dois podem tomar conta do gueto, Shneem, ele e Cholim, ou se nenhum dos dois podem tomar conta do Get, Zeu Merza Merza. Isso é uma situação duvidosa. Então, explicando melhor, digamos que o marido está na cadeia. E ele jogou o Get. O Get caiu próximo a ele. Mais próximo a ele do que a ela. Mas quem pode tomar conta desse Get? O marido não tem como alcançar esse Get. A mulher pode vir tomar conta do Get, então ela se divorciou. Ou ao contrário, a mulher está na cadeia. E o marido jogou o gueto próximo a ela, mas ela não consegue alcançar, ela está dentro da cadeia. Então, uma vez que ele que tem o controle sobre o gueto, ela não se divorciou. Isso fala Rabi Yohanan, se os dois podem tomar conta ou os dois não podem tomar conta, aí é uma situação duvidosa quem é que, se ela se divorciou ou não. Amru Arabaran Kamed Rabi Yohanan Mishmed Rabi Yonatan. Os sábios disseram essa mesma coisa, essa mesma explicação para Rabi Yohanan, em nome de Rabi Yonatan, é a mesma explicação que Rabi Yohanan disse. Amar Yadin Chavrin Bavlai Nifrushi, Kaitam. Falou Rabi Yohanan, os sábios da Babilônia sabem explicar bem as Mishnayot, porque ele próprio tinha explicado assim também, ele concordou com isso. Talina Mechim fala Breda também. Rabi Eliezer, o meu fala Rabi Eliezer, Kol Shu Karov La Amilo, Upa Kelevun Talo, Enami Gureshit. Se o gueto é o próximo a ela, porém veio um cachorro e pegou o gueto. Antes dela pegar o gueto, o cachorro pegou o gueto. Ela não se divorciou. Pergunta para a Enami Guresh, por que ela não se divorciou? Colei, retinte, ribeteize, para a vida inteira ela tem que tomar conta do gueto para se continuar divorciada? Se o gueto caiu próximo a ela, falou nossa Mishnah que ela se divorciou. Depois o cachorro pegou o gueto. Isso é indiferente quando a mulher recebe o gueto do marido. E depois o gueto é destruído, ela continua divorciada. Então, o que a Breta veio dizer? Ela lavar e queimar. Deve ser que isso que a Breta veio dizer. Kol shekarov la milo veilu bakele muntalo veu yachol el shomro vei ena yachol el shomro ena megureshet. O que a Breta veio dizer é o seguinte. Quando o marido joga o gate mais próximo a ela do que a ele, porém está vindo aqui um cachorro pegar esse gate. Quem é que pode tomar conta do gate? O marido. Mesmo que ele está mais distante do gate do que ela, ele que tem o controle sobre o gate, ele que toma conta do gate. Então ela não se divorciou, porque se depender dela, o cachorro vai pegar o gueto, ela não vai conseguir tomar controle do gueto. Nessa situação ela não se divorciou. Como o Rabi Yohanan explicou, tudo depende de quem toma conta do gueto, quem tem controle maior sobre o gueto. Amada Ishmael da Viuda. Falou Ishmael para a Viuda. Shinená, esperto, que deixa a sua arbetitlena, fala Ishmael uma outra opinião. Quando a Mishnah fala que o gueto caiu próximo a ela, ela está divorciada, só se caiu junto dela. Que ela possa se agachar e estender a mão e pegar o gueto. Sem se locomover, aí ela se divorciou. Outra opinião sobre o assunto. Porém, falou Shmuel para a viúva que você só pode validar um gueto se o gueto foi entregue nas mãos da mulher. Para que não hajam dúvidas e receios. O gueto caiu próximo à mulher. Não se sabe se caiu tão próximo que ela possa se agachar e estender a mão. Então, não ficar na dúvida se ela se divorciou ou não. você como permitir uma mulher casada de se casar com outra pessoa? Então fala, Shmuel, você só pode permitir uma mulher de se casar com outra pessoa se o divórcio foi perfeito, o get chegou nas mãos dela. Fala o sábio, realmente aconteceu uma vez assim, o marido jogou o get, caiu perto dela, mas os sábios disseram que o get não valeu, e logo depois o marido faleceu sem filhos, a mulher se tornou uma yevamá, está vinculada ao irmão do marido, então na dúvida, pelo menos rabínica, faça a halitza para se casar com outra pessoa. Então temos três opiniões sobre o assunto. Primeira opinião, opinião de Rav. Rav disse que se o get cair dentro de 2 metros, perto da mulher, 4 amot perto da mulher, ela está divorciada. Rabbi Yochanan disse que se o get cai em certa distância da mulher, mas ela pode tomar conta do get e o marido não, ela está divorciada. Shmuel disse que se o get cai junto dela, que ela possa se agachar e estender a mão sem se locomover, ela está divorciada. Aparentemente ela é como Shmuel disse, que não vamos validar um get até que a mulher não receba o get das mãos dela, para que não hajam receios. Como Shmuel Amrav Hene Inyan Kiddushin, a Mishnah disse que a mesma lei se aplica ao casamento. O homem vai se casar, ele já combinou com ela que vão se casar, ele joga a aliança de casamento próxima a ela, ela está casada. Próxima a ele, não está casada. Amar Rabi Yossi, Amar Rabi Yochanan, Legitina Amru Velolo Davar Acher. Falou Rabi Yossi em nome de Rabi Yochanan, que essa lei que caiu próxima a ela, próxima a ele, só se aplica a divórcios, não se aplica a outra coisa. Eitv, Rabi Abba, Rabi Yossi, porém perguntou Rabi Abba para Rabi Yossi, Vechene, Nakidushin. A Mishnah fala que não. A Mishnah fala que também com casamento essa lei se aplica. Como Rabi Yochanan pode discutir com a Mishnah? Mashane Atam Dechtiv Yatzaveita. Como é... Casamento e divórcio é a mesma coisa. A Torá associa, faz um requeixo entre as leis do divórcio e as leis do casamento. Quando Rabi Yochanan diz que essa lei de próxima a ela, próxima a ele, se aplica a divórcio, isso inclui também casamento, porque tem os mesmos parâmetros. A Torá associou as leis. Que Rabi Yochanan veio excluir, são outros assuntos. Porém, pergunta para Eitve, perguntamos, a Mishnah diz que essa mesma lei se aplica também no pagamento de dívidas. Zrok lechovi. A mesma lei se aplica no pagamento de dívidas. Como Rabi Yochanan pode dizer que essa lei não se aplica em outros assuntos? Deve ser que o caso da Mishnah é um caso específico. Quando o credor disse, me joga o dinheiro, o Mishnah disse, o credor falou, me joga o dinheiro do pagamento e você vai se isentar do pagamento. Não importa o que vai acontecer com o dinheiro, se um cachorro pegar, você já se isentou, isso que a Mishnah veio dizer. Então, o que a Mishnah veio dizer é que se o dinheiro caiu próximo ao credor, o devedor está isento do pagamento. Mas ele veio assim, esse é o caso da Mishnah. Qual é a novidade? O credor disse para o devedor, me joga o dinheiro, você vai se isentar do pagamento. Qual é a novidade? Lotriha, vamos lá, explicando, Damar Ezrok Lechovi Beturat Gitim. O credor disse, me joga o dinheiro como um marido joga o divórcio para a mulher. Você já joga perto de mim. Fala, Mishnah, se o devedor jogou próximo ao credor, ele se isentou do pagamento. Por enquanto, qual a novidade? Ainda está difícil. Se o credor disse para jogar perto dele, e o devedor cumpriu isso, qual seria a hipótese? Fala, não é mal do tema, poderíamos pensar diferente. Eu poderia pensar que o credor teria um argumento. O devedor jogou o dinheiro se perdeu. O credor poderia falar, ele estava só brincando. Eu não queria que ele jogasse o dinheiro, eu estava só fazendo uma piada. E ele poderia receber o dinheiro outra vez. Kamash Malan, fala a Mishnah aqui não. O credor disse para jogar o dinheiro, o devedor obedeceu, o devedor está isento do pagamento. Porque pode ser que o credor, ele não é bobo, ele está inventando, ele queria que o dinheiro seja jogado. E ele viu que ele perdeu o dinheiro, e vai falar que estava só brincando, porque para receber o dinheiro outra vez. Na dúvida, não vamos tirar esse dinheiro do devedor. O devedor já pagou, está isento. Continua. Amara Frisa, fala Frisa. Get be'adam mishicha be'adu. Caso interessante. O marido deu um get para a mulher dele. E tinha um barbante amarrado no get e a outra ponta nas mãos do marido. Será que o divórcio valeu ou não? Imi acholi natkou la'avio etzlou enamegurej. Se o marido pode facilmente puxar esse barbante e tirar o get das mãos da mulher. A mulher não estava segurando com muita força. Ele conseguiria arrancar esse dinheiro, o get das mãos da mulher dele. A entrega foi inválida. Veio um lavo migurecha. Se ele não consegue puxar o barbante e puxar o get também, digamos que o barbante vai rasgar. Então, o divórcio valeu. Aí a entrega foi válida. Pergunta para Maitá, por que a diferença dos dois casos? Baína na criatura veleca. O motivo disso é porque o get, ele vem cortar, ele vem desvincular entre o marido e a mulher. Então a entrega do get tem que ser absoluta. O marido dá o get para a mulher, ela está independente dele. Então, se ele deu uma entrega fraca, ele é a entrega do get, ele deu o get com um barbante que ele pode puxar esse get e pegar o get de volta. Então a entrega foi uma entrega fraca. É uma entrega condicional. E como você disse, se eu quiser, você vai continuar divorciando, se não, não. Essa entrega fraca não tem a força de desvincular entre o marido e a mulher. Porém, se o marido colocou esse barbante, e se ele puxar o barbante, esse barbante vai se romper, a entrega foi válida. O get está nas mãos da mulher de forma absoluta. Continuar. Maravilha. A Itália dá as filhas aqui catáforas. Digamos que a mulher estava com as mãos apontando para baixo. Os racola... E ele jogou o gueto e o gueto bateu nas mãos da mulher. Mesmo que o gueto encostou nas mãos dela, o gueto caiu no chão e imediatamente a entrega foi inválida. Ele não entregou o gueto para ela. O gueto bateu na mão dela e caiu no chão. Ela não adquiriu o gueto. Pergunta mais por quê? Aqui nafir berba modida kanafir. Onde caiu o gueto? No chão. O chão dentro dos 2 metros perto dela. Os 4 amos perto dela adquiriram para ela o gueto, porque ela não está divorciada. Fala na bedelonar. O caso é que o get, o caso é um caso específico, que o get destruiu antes de chegar no chão. Digamos que o get caiu no fogo. Não chegou a descansar no chão. Porém, pergunta na vitigarejo, minha vida da Bahamuto. Quando o get bateu na mão da mulher e caiu no chão, o get está dentro do ar, dos 2 metros em volta dela. Então, porque o ar em volta dela, o ar dos 2 metros em volta dela, não adquire para ela o get. No Atifcho de Baira Bielazar, podemos responder essa questão que Rabi Elazar perguntou. Deve ser que realmente o ar dos 2 metros perto da pessoa não adquire emprego, somente o chão. Como se trata aqui? Não tem prova. Do medo da Gavanar. Pode ser que aqui é um caso específico de Aviudá, que a mulher estava no rio. Ou seja, se a mulher estivesse no seco, pode ser que o ar em volta dela sim ia adquirir o gueto para ela. Porque no máximo o gueto cai no chão e não é fim do mundo. Mas ela estando no rio, existe um risco muito grande que o gueto vai cair na água e vai se borrar. Então, uma vez que essa forma que ele jogou o gueto para ela é uma forma inadequada, todos concordam nesse caso que o ar em volta dela não adquire para ela o gueto. De meio cara, bem puto, que existe um grande risco que o gueto vai se destruir na água. Então, nesse caso, todos concordam que ela não adquiriu o gueto. Paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver outros casos que o marido jogou o gueto para a mulher. E mesmo antes de chegar nas mãos dela, ela já está divorciada. Assuntos interessantes com muito mais novidades. Também, pessoal, Bruno Radonário lá, menos é a menos.